a paz e a alegria de Cristo Jesus esteja com você nesse domingo de Ramos, dia 28 de março. Hoje iniciamos o tempo da Semana Santa. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é viva, eficaz e está no meio de nós. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10, é a palavra de hoje. Ouçamos, ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, leproso. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Palavra da salvação. Nós sabemos que Jesus disse, vai preparar lá em Jerusalém, em tal lugar, assim, assim, e Jesus vai para Jerusalém e entra em Jerusalém montado num jumentinho, que era a montaria dos pacíficos. Jesus é da paz. Aqueles que eram violentos iam a cavalo fazer a guerra. Jesus não é um Messias violento. Então os dias de Jesus estão contados. Ele toma a iniciativa de entrar em Jerusalém, porém, de modo totalmente fora do comum. Vejamos como. Nessa época, as ideias a respeito do Messias eram as mais variadas. Em geral, o povo e parte dos dirigentes esperavam um Messias dominador, violento, que se impusesse à força. Forte, guerreiro, capaz de expulsar da Palestina os ocupantes estrangeiros, os romanos, principalmente. Então, seus próprios discípulos, os discípulos de Jesus, eram portadores de uma imagem triunfalista do Messias, cheios de ideologia. Em contraste com essa expectativa, Jesus assume uma atitude que mostra um verdadeiro Messias rei, aquele que serve, que dá a vida. Esse é o verdadeiro rei. Lança a mão de um jumentinho, monta sobre ele. As pessoas aí presentes logo se lembram da profecia de Zacarias. Seu rei está chegando, justo, vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumentinho, está lá em Zacarias, no profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Sua marca é a justiça e a solidariedade com o povo. A realeza de Jesus é diferente da realeza daqueles conquistadores da sua época, tanto romanos como de outros povos, que conquistavam a ferro e fogo. Jesus usa a arma do amor. Então, nesse domingo de Ramos, somos convidados, apesar das limitações que nos são impostas, não podemos celebrar como antes, mas algum sinal daremos em nossas comunidades, celebraremos o domingo de Ramos de modo diferente, mas celebraremos. Jesus, Rei do Amor, reine sobre nós. É isso que nós queremos e precisamos desse rei. Que Ele te abençoe, meu irmão, com a bênção da paz, porque Ele é Rei de paz e de justiça, para que você seja feliz. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Santa Gisela da Baviera. Gisela nasceu por volta de 985. Ela era filha do Duque Henrique e Gisela da Borgonha. Gisela queria usar o véu da consagração quando, em 996, foi pedida em casamento por Estevão. O pai de Gisela recebeu com grande alegria os emissários. Gisela, porém, renunciou ao esposo e mudou-se para a corte principesca húngara para multiplicar o povo cristão. mas casaram-se no ano 1000, e na festa da Anunciação, Gisela foi coroada e ungida a primeira rainha cristã dos húngaros, e com ela o seu marido. Estevão converteu-se ao cristianismo por influência da esposa. Por isso, a principal tarefa de Estevão em seu reinado era a conversão de seus súditos. Gisela ajudou na construção de várias igrejas e influenciou a história dos povos. Também viveu grandes sacrifícios. Deus levou o seu primeiro filho, Américo, sucessor do trono real, que foi canonizado. Faleceu também uma filha. Em 15 de agosto de 1038, festa da Assunção de Maria, faleceu seu marido, Estevão, que com o filho foi canonizado em 1083. Depois da morte do marido, ela foi exposta às mais graves hostilidades dos húngaros nacionalistas pagãos. Confiscaram-lhe os bens, proibiram-lhe de se comunicar com os parentes, prenderam-na e a maltrataram. Depois de vários anos na prisão, foi libertada por Henrique III em 1042. Gisela voltou para a Baviera e se fez beneditina. Não passavam despercebidas as qualidades espirituais e morais desta mulher, cheia de prudência e experiência. Foi eleita terceira abadesa princesa, governando a abadia até 7 de maio de 1065, quando morreu. Logo após sua morte, peregrinos de todos os recantos visitavam seu túmulo, crescendo as romarias no decurso dos séculos. Rezemos agora com você e pelas suas intenções. Senhor nosso Deus, que Santa Gisela, vossa fiel esposa, desperte em nosso coração a chama da caridade que ela transmitiu às suas irmãs. Olhe por nós, para que diante das perdas de quem amamos, possamos obter a graça da fortaleza. Diante da solidão, possamos ter quem nos socorra e quem nos conduza pelos caminhos retos, e que nossas igrejas tenham sempre o esplendor espiritual. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
A Via Sacra de Francisco, através dos olhos e corações das crianças. 20 crianças e jovens acompanharão o Papa no rito na Praça São Pedro na próxima Sexta-feira Santa. Os textos das 14 estações foram preparados pelas crianças do Catecismo da Paróquia Romana dos Santos Mártires de Uganda e pelos escoteiros de Foligno I. Os desenhos, que ilustram as várias etapas, foram feitos pelos hóspedes de duas casas de famílias de Roma. Ouça a reportagem do Vatican News, na voz de Silvonei José.
20 crianças e jovens de Roma e Foligno estarão ao lado do Papa Francisco na Via Sacra desse ano, mas muitos outros estiveram envolvidos na preparação das meditações, que 4 deles irão ler numa Praça São Pedro quase deserta, como em 2020, em pleno lockdown da primeira fase da pandemia da Covid-19 e dos desenhos que as acompanharão. Outros 40 estarão entre os fiéis presentes na área do átrio da Basílica Vaticana. Eles representarão as 500 crianças e adolescentes do Catecismo, da Primeira Comunhão e da Crisma da Paróquia Romana dos Santos Mártires de Uganda. Os 145 escoteiros dos Lupete ao Rover e das escoltas do grupo escoteiro Agesse de Foligno I, as 30 crianças e jovens da Casa Família Romana Teto Casal Fatoria e as 8 crianças entre 3 e 8 anos de idade na Casa Mater Divine Amores. Todos estiveram envolvidos na preparação dos textos e desenhos que ajudarão a reviver com o Papa a paixão e a morte de Jesus. Fiquei impressionado com suas reflexões sobre o encontro de Jesus com sua mãe. É um momento que comoveu a muitos, disse padre Luigi de Rico, pároco da igreja no bairro Ardeatino. Alguém escreveu: quanto Jesus deve ter sofrido na cruz ao ver abaixo dele sua mãe chorando. É uma reação compreensível, porque eles têm um relacionamento profundo com os seus pais. Em uma época de pandemia, padre de Rico nos diz ainda que nossas crianças do catecismo foram muito afetadas pelo risco de ficarem doentes e de ficarem sozinhas. Também através da Via Sacra, elas viram que Jesus foi abandonado, ficou sozinho. Havia apenas sua mãe e alguns outros, certamente não seus amigos mais próximos. Entre aulas escolares de ensino à distância, encontros de catequese via Zoom, disse padre Luigi, é importante para elas terem participado desta preparação e depois participar da Via Sacra, ainda que muitas delas farão através da televisão, porque significa precisamente não serem abandonadas, não ficarem sozinhas. Ao lado dos quatro leitores, um para cada instituição educacional envolvida, com o Papa, explica padre de Rico, haverá dois jovens que carregarão a cruz e oito que segurarão as tochas ao longo do percurso das 14 estações, que, como em 2020, traçará um círculo ao redor do obelisco da Praça São Pedro. Nossas meditações para a Via Sacra foram pensadas como uma ação coral, explica Alessandro Bitocchi, líder escoteiro de Folinho 1. Cada um dos meninos e meninas, à sua maneira, colocou um pedacinho de si mesmo nelas. Na Casa Família Teto Casal Fatoria, empenhada nas ajudas para combater as dificuldades das crianças e jovens, os hóspedes realizaram desenhos muito precisos e muito atentos ao sofrimento das pessoas, disse o responsável Fabrício Giacini. Nossos meninos, afirmou, ficaram impressionados sobretudo pelo encontro com a mãe e a ajuda do Cirineu. Eles fizeram desenhos muito interessantes, crianças que nunca haviam se expressado sobre esses temas. As crianças com mais idade, as de 7 ou 8 anos, acrescentaram aos seus desenhos pequenas frases, disse a irmã Gabriela Pistilli, da Congregação das Filhas do Divino Amor, responsável pela casa da família Mater Divina Amores. Elas escreveram que os pais devem se amar, não devem brigar. E uma menina pediu, quase na forma de uma oração, que nunca sentissem a falta do olhar da mãe.
Dicas de saúde.
A doação de sangue pode ajudar muito a vida de quem recebe. Descubra se você pode ser um doador e quais são os requisitos básicos para isso. A reposição dos estoques de sangue dos serviços de hemoterapia tem a finalidade de atender a demanda de transfusões provenientes de grandes cirurgias, transplantes de órgãos, entre outras situações. O sangue é considerado um material biológico insubstituível e seu fornecimento depende do ato solidário da doação. Doar sangue não causa prejuízo ao doador. Uma única doação pode beneficiar até 3 pacientes, já que o sangue total doado é fracionado, gerando habitualmente 3 hemocomponentes. Logo após a coleta, a bolsa de sangue é submetida a procedimentos que possibilitam a separação dos componentes, as hemácias ou glóbulos vermelhos, o plasma e as plaquetas, os quais são utilizados para 3 diferentes finalidades. A importância da doação é inquestionável. Este é um ato altruísta com a intenção de ajudar o próximo. No próximo quadro, nós falaremos sobre requisitos básicos para doação de sangue.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.